E o CBN Saúde está de volta. Minha entrevistada, minha convidada de hoje é Cristina Herrera, pediatra. Estamos falando da relação do pediatra com a família, os cuidados com a criança. E agora eu queria comentar um pouquinho, doutora Cristina, sobre essa relação com a criança. Os primeiros meses, as primeiras consultas, quais são as consultas rotineiras e aquelas que saem um pouco da rotina?
Certo. Então, no primeiro ano de vida, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que as consultas sejam mensais, que são as chamadas consultas de puericultura. Nessas consultas, a gente orienta a parte alimentar, a gente faz orientações de sono, faz a orientação da parte vacinal, que é muito importante do primeiro ano de vida. Então, essas consultas de rotina mensais, elas são fundamentais para um desenvolvimento saudável do bebê. Fora as consultas mensais, o que às vezes acontece são consultas por ao motivo de doença. Então, a criança pega um resfriado, pega uma gripe, uma virose e acaba indo, né, ao consultório. Mas a consulta de puericultura, ela é fundamental porque a gente consegue ver o bebê como um todo. Você vai pesar, medir, vai orientar o cardápio, a mãe consegue retirar as dúvidas. Eu falo muito isso para elas, né? Às vezes as dúvidas da internet não são dúvidas com embasamento científico. Então, ter o pediatra para tirar as suas dúvidas é muito importante, né? E para estar dando toda essa abordagem aí no primeiro ano de vida, principalmente.
Ou seja, o Google não é um bom pediatra sempre.
Eu falo para as mães que o Dr. Google é maldoso. Quando você digita as coisas lá, aparecem umas coisas muito feias. Eu acho melhor perguntar para o pediatra.
É meio que exagero, um pouco de sensacionalismo. É, tem ouvinte nossa, Sueli, ela diz o seguinte, ó, introduzir a alimentação na vida da criança, na vida do filho. Preciso desmamá-lo? Como é que é essa relação de tirar ele do seio e dar comida, que momento isso acontece?
Não, de forma nenhuma. A gente prioriza o leite materno exclusivo até os 6 meses de idade, porque até os 6 meses de idade o leite materno contém absolutamente tudo que a criança necessita. A partir dos 6 meses de idade, a gente começa a fazer a introdução alimentar. Então, geralmente a gente orienta a introdução de fruta, não mais suco, antigamente era suco, né? Hoje em dia a gente não orienta suco abaixo de 1 ano, então a gente orienta a introdução de frutas. Essas frutas, elas podem vir numa consistência pastosa, que seria uma forma mais tradicional, ou ela pode vir em pedaços, que seria o método BLW, que é bem falado atualmente. A gente também orienta começar as papinhas, né, onde a gente colocaria 2 legumes, uma proteína, um verdinho, e tudo isso vai sendo trabalhado mês a mês junto com o pediatra. Eu acho que essa que é a grande importância, né? Você vai para casa com um cardápio, tenta colocar este cardápio em prática, à medida que as dificuldades vão acontecendo, você volta com o pediatra, né? Ele aborda quais foram as dificuldades e assim a gente vai fazendo uma introdução alimentar correta, né? Porque quando a gente começa correto, a chance de ir correto adiante é muito maior, não é verdade?
Doutora, indo nessa linha da Sueli, agora com a participação da Edna, ela pergunta o seguinte, ela tem um filho de 4 anos que não quer largar o peito. Ela ama amamentar o filho, né? Inclusive ela considera, tem levado até agora. Faz mal para a saúde continuar amamentando?
Não faz mal para a saúde física. O que a gente precisaria abordar com essa mãe é se está trazendo benefícios para todos. Porque a amamentação, a partir dos 2 anos, ela pode permanecer, desde que esteja trazendo benefícios nutricionais e psicológicos para todos. Então, essa criança não pode estar infantilizada, essa criança não pode estar priorizando o leite materno ao invés de estar fazendo uma boa alimentação, essa criança não pode estar sendo alimentada e amamentada ao longo da madrugada, complicando fatores de sono. Então, assim, se está bom para todo mundo, se está tudo tranquilo, essa mãe tem a liberdade de escolher até quando ela quer amamentar. E a gente, como pediatra, tem de apoiar. Mas a gente tem que estar realmente verificando e cercando se tudo está indo dentro de um padrão que não traga complicações futuras.
Em cima daquele método que a senhora falou, o BLW, a Patrícia pergunta o seguinte, ela começou a introduzir esse método na vida do filho dela, mas ele engasga muito. Uhum. Posso mudar o método?
Com certeza, Patrícia. Se você vê que o seu bebê ainda não tem um bom reflexo para essa deglutição de pedaços, comece com o pastoso. Nada impede que você faça por 1 ou 2 meses esse método pastoso e depois adiante você volte a introduzir pelo método BLW.
Uma outra questão é sobre essa questão da alimentação. A gente fala muito da alimentação para as crianças em determinados horários. Chorou? Alimenta? Qual é a hora que a gente tem que começar a regular? Vamos começar a fazer ele almoçar junto com a gente, jantar junto com a gente?
Então, até o 6º mês a gente pode fazer livre demanda. Depois do 6º mês, se a gente mantiver livre demanda, a chance da gente ter como é que eu vou dizer, vai atrapalhar provavelmente a introdução alimentar. Porque se essa criança estiver mamando de 30 em 30 minutos, é natural que ela chegue na hora do almoço e ela se sinta saciada. Consequentemente, ela não vai querer almoçar. Se ela mama de 30 em 30 minutos à tarde, mesma coisa, ela vai chegar para o jantar extremamente saciada. E a gente sabe que a partir do sexto mês, a introdução de outros alimentos além do leite materno é fundamental para o desenvolvimento do bebê.
Agora vou pegar um pouquinho nossa conversa sobre as crianças, o comportamento e o hábito familiar e alguns problemas que são detectados não só nas primeiras consultas, mas ao longo do acompanhamento da criança. E uma das conversas que a gente teve, a senhora falou de obesidade, que é algo que preocupa muito. Tem horas em que você tem que colocar um freio no filho, nos pais, em todo mundo.
Acho que tem hora que a gente tem que sentar e conversar com esses pais de forma mais séria, porque a gente vem enfrentando aqui no Brasil, mais ou menos em torno de 52% das crianças estão com sobrepeso. E isso tem a ver com erros alimentares, né? A gente teve um boom de industrializados e de alimentos prontos, né? E também porque esses pais muitas vezes estão sobrecarregados por trabalho e acabam não tendo tempo para priorizar a alimentação. Mas eu falo que quando a gente é pai e mãe, a gente tem que dar um jeitinho, né? A gente tem que dar um jeitinho. Eu brinco, né, com as mães, nem que for para chegar em casa e já cozinhar esses legumes, deixar isso já pronto, pré-cozido, né? A gente tem que arrumar a disposição para ir andar de bicicleta, para correr no parque, porque é disso que os nossos filhos precisam, né? Então, essa vida maluca que a gente tem levado aí, com muito trabalho, com muita correria, isso vai repercutir na criança, né? Vai ficar uma criança sem atividade física, muito presa à televisão, à tarde, tablet, a computador, e isso não vai trazer benefício no desenvolvimento dessa criança.
A questão do sono, né? Eu tenho um ouvinte nosso, o Rogério, pergunta o seguinte, a ideia de você educar seu filho para o sono, até onde vai a resistência dele? Acho que hoje acabou assim, chorou, como é que eu consigo ignorar o choro do meu filho?
Na verdade, a gente vai acolher sempre, né? Quando a gente fala em metodologia de rotina de sono, ritual de sono, a criança sempre deve ser acolhida, né? Então, em nenhum momento deixar a criança chorar. Mas não necessariamente atender à vontade dela. Então, não é porque eu vou acolhê-la que eu vou colocá-la na minha cama. Não é porque eu vou acolhê-la que eu vou fazer mamadeira na madrugada. Não é porque eu vou acolhê-la que eu vou atender o que ela está me solicitando naquele momento. Acolher sempre, mas mostrando dentro dessa rotina como deve ser.
O acolher é ir lá e ir dar lá, atenção, dar mostrar atenção, que você está presente,
se
mas...
sentir necessidade de pegar a criança no colo, dizer que você a ama, que você está ali, mas que agora é hora de dormir, né? Então, à medida que a gente vai tirando os hábitos de alimentar na madrugada, vai tirando os hábitos de levar essa criança para o quarto dos pais, naturalmente a criança vai ganhando confiança e vai aprendendo a dormir no berço. Então, acolher sempre.
Uma última pergunta, doutora, até resgatando um pouco uma conversa que a gente teve agora há pouco, antes da entrevista. Nós temos no Brasil praticamente metade das mulheres que estão gestantes não planejaram seus filhos. Isso vai desembocar no pediatra também. Às vezes você tem mães que, ao saberem que são mães, têm que serem educadas para aceitar essa condição. Como é isso?
Na verdade, a geração de mães de agora, nem sempre elas foram educadas para ser mães, né? Elas vieram de uma outra educação. Então, a gente precisa, sim, às vezes, de alguma forma, conduzir, seja com apoio psicológico, do ginecologista, do pediatra, para essa mãe ir entendendo e construindo essa maternidade, né? Nem sempre quando uma gestante recebe aí um teste positivo de gravidez, ela chora de alegria, né? Mas nem por isso significa que ela não vai ser uma boa mãe.
Doutora Cristina, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com a pediatra Cristina Herrera, falamos sobre o pediatra, a relação familiar e também os cuidados com as crianças nos primeiros meses, no primeiro ano de vida. Gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes aqui no CBN Saúde.